A irmã Melina, na ministração do louvor, disse algo muito certo. Deus não é pego de surpresa, sem dúvida. Nada pega o nosso Senhor de surpresa, mas nós sim. Nós às vezes somos pegos de surpresa. Recebemos notícias desagradáveis que chegam às vezes sem avisar. O que você faz quando recebe uma notícia muito ruim? Que pega você então de surpresa? Como você se sente quando recebe um comunicado indesejado? Como você reage quando algo que não estava esperando acontece? Eu já recebi, confesso, notícias muito ruins que me pegaram desprevenido. Às vezes, situações envolvendo parentes, familiares, amigos. E sem dúvida alguma, quando somos pegos de surpresa, quando somos surpreendidos com alguma notícia, com algum acontecimento, nós ficamos tristes, não é verdade? Eu sei que você fica também desolado, incomodado, inquieto, aflito. O que você faria se um amigo seu, que você ama muito, e que passou boa parte da vida com você, uma pessoa muito íntima, comunicasse de uma hora para outra que estaria indo embora para um lugar distante, e você nunca mais veria esta pessoa? Um dia os discípulos ficaram perturbados com a notícia que receberam do próprio Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Os versículos também serão projetados na tela. Mas diz assim a palavra de Deus em João 14, de 1 a 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Afinal, qual foi a notícia que deixaram os discípulos perturbados, inquietos? Um pouquinho antes, ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, só você voltar alguns versículos. No versículo 33 do capítulo 13, Jesus disse assim aos seus discípulos, meus filhinhos. Olha a forma como Jesus tratava os seus discípulos. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde vou, vocês não podem ir. Versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Foi esta notícia que deixou os discípulos aflitos, inquietos, entristecidos, perturbados. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. Foram dias muito intensos. Eles deixaram tudo para seguir o Mestre, disseram sim ao convite. Experimentaram com Jesus grandes aventuras, perseguições, lutas, problemas, viagens, também experimentaram milagres, livramentos de Deus, sem dúvida alguma. Foram 3 anos muito intensos. Aqueles homens foram chamados por Cristo para uma obra muito especial. Eles disseram sim, deixaram tudo para seguir o Messias. A proposta que eles receberam foi uma proposta que convenceu o coração deles. E eles estavam ali acostumados àquelas aventuras, passaram muito tempo juntos. O Mestre, o amigo, o Senhor e Salvador da vida deles estava se despedindo. E a despedida deixou de fato aqueles homens atormentados, perturbados. Eles ficaram meio que sem chão. Porque Jesus era a referência principal da vida deles. Eles depositaram a vida, a esperança, o futuro nas mãos daquele homem que tinha acabado de dizer, eu vou embora. Agora vocês ficarão, entre aspas, sozinhos. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então essa notícia de fato trouxe muita perturbação. Eles ficaram sem entender nada. Daí nós conseguimos então imaginar, com base no nos versículos que lemos do capítulo 14, a tamanha aflição daqueles homens. Aquela notícia ruim derrubou aqueles homens. Para eles, ficar longe de Jesus seria o caos. Eles não tinham esperança longe de Cristo. Daí a perturbação, a aflição, o desespero. Nós também podemos ficar perturbados quando somos pegos de surpresa, quando recebemos uma notícia ruim que nos abala, quando algo indesejado acontece conosco ou com alguém que amamos. A razão para a perturbação dos discípulos nós já conhecemos pelo texto. Eles foram surpreendidos com a notícia de que Jesus partiria. Mas e a sua perturbação nesta noite? Qual é a causa? Quais são os motivos que hoje afligem a sua alma, deixam você inquieto? O que tem deixado você hoje abatido, angustiado, entristecido? Eu poderia elencar uma série de razões que nos levam à perturbação. Talvez uma dessas se encaixe no que você esteja vivendo hoje. Por exemplo, nós podemos ficar perturbados quando nossos filhos encontram dificuldades na vida. Quem é pai, quem é mãe sabe que quando um filho passa por lutas e dificuldades, nós que somos pais sofremos. Às vezes os filhos passam por dificuldades no namoro, no casamento, no noivado, no trabalho. Às vezes nossos filhos se afastam da fé, se afastam do corpo de Cristo. E nós que somos pais perdemos o sono, nós choramos, nós aconselhamos, nós pedimos ajuda, nós fazemos tudo o que podemos fazer para que eles fiquem bem. Então os pais ficam perturbados por causa dos filhos. Mas os filhos também, muitos filhos ficam perturbados por causa de seus pais, quando o casamento deles entra em crise, ou quando o desemprego atinge a casa, a família, ou quando uma doença, uma sequela da velhice os aflige. Filhos também percebem quando seus pais não estão bem e sofrem. Filhos ficam perturbados quando percebem que seus pais não estão bem. Casais sofrem perturbações quando experimentam uma crise no casamento e quando acham que vale a pena desistir, vale a pena o divórcio. Crise na família também perturba. Podemos ficar perturbados quando somos alcançados por uma doença física ou emocional que resiste em nos deixar, que às vezes um tratamento não consegue dar fim e às vezes mesmo com oração e jejum a doença não vai embora. Doenças nos perturbam. Podemos também ficar perturbados quando não controlamos o nosso temperamento, quando magoamos o nosso próximo, quando ferimos o próximo com palavras, quando alimentamos no coração o ódio, a indiferença, ou quando não pedimos perdão ou não liberamos perdão. A falta de perdão perturba. A indiferença que às vezes temos em relação ao nosso próximo perturba. Podemos ficar perturbados quando julgamos demasiadamente o outro ou quando um legalismo nos alcança, se instala em nós. Ficamos perturbados quando achamos que estamos acima do bem e do mal, quando estamos acima da verdade. Quando achamos que somos perfeitos, quando passamos a acusar o outro, ficamos perturbados por esse comportamento às vezes egoísta. A vaidade, a arrogância, o orgulho também nos perturbam. Podemos ficar perturbados quando os recursos financeiros ficam mais escassos, dívidas nos perturbam. Podemos ficar também perturbados quando somos atingidos pela violência, ficamos impedidos de ir e vir, a violência nos perturba. Estamos vivendo um período muito difícil no nosso bairro, nos bairros próximos. A violência tem, infelizmente, impedido muitas pessoas de vir à igreja. Essas pessoas ficam perturbadas quando moram em áreas de conflito. Podemos ficar perturbados quando perdemos um ente querido por acidente ou por doença. Quando o luto na alma insiste em nos abater, a morte também perturba. Podemos ficar perturbados quando uma amizade não é correspondida. Quando somos traídos por alguém que amamos. Quando somos incompreendidos por aquelas pessoas que nós devotamos à nossa vida. Pessoas que viram o rosto para nós. Podemos ficar perturbados quando a nossa oração não é respondida imediatamente, pelo menos da forma como nós gostaríamos. Aquela falsa sensação de ausência de Deus também nos causa perturbação. Podemos ficar perturbados quando sofremos por causa do Evangelho de Cristo, quando zombam da nossa fé. Amar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho também causa perturbação. Podemos ficar perturbados quando alguém se levanta contra nós para nos atacar, para nos ferir. os desafetos, pessoas que são perturbadas, sim, pelo inimigo e querem nos levar, às vezes, à perturbação. Quando somos atacados e perseguidos, ficamos perturbados. Eu estou elencando aqui uma série de razões que podem nos levar à perturbação. Nós podemos ficar perturbados quando somos pressionados por alavanches de ensinos antibíblicos, heresias, ventos doutrinários que geram em nós dúvidas. Hoje, quando a gente liga a internet, acessa os canais do YouTube, a gente pode ser invadido por uma série de doutrinas falsas. São ensinos que tiram de Cristo a centralidade, a autenticidade da Bíblia. Nós ficamos perturbados, às vezes, quando essas ideologias também nos atingem, nos alcançam. Correntes contrárias à nossa fé que tentam nos calar. Quando tentam nos calar ou impedir a nossa liberdade de expressão, manifestação da nossa fé, também podemos ficar perturbados. Eu poderia continuar citando muitos exemplos. Talvez você esteja agora se identificando com razões que levem você à perturbação nesta noite. E essas perturbações podem nos levar a tomar decisões às vezes erradas, precipitadas. Mas é interessante a sensibilidade de Cristo ao sofrimento humano. Deus conhece as nossas dores, entende as nossas queixas. Ele se compadece às vezes do caos que se instala de repente, que chega sem avisar. Deus envia o escape, mostra uma saída, traz esperança em meio à dor. E eu quero trazer para vocês algumas razões, por exemplo, para não nos deixar perturbados. Talvez você entrou aqui hoje, nesta noite, com algumas dúvidas na sua mente, com uma aflição na sua alma, talvez em função de um erro seu, de uma companhia indesejada, de uma influência que você teve. Eu não sei o que está afligindo hoje a sua alma, o que tem deixado você inquieto. O que tem feito você perder as noites de sono? Eu quero deixar para você algumas razões para você sair daqui hoje leve. Transferindo o seu fardo, o seu peso, a angústia que você tem nas mãos e na alma para o Deus Todo-Poderoso cuidar. Jesus nos dá 3 razões para não nos perturbarmos. E a primeira delas, anote no seu coração, é que nós precisamos crer em Deus. Mas é tão óbvio, pastor. Sim. Mas às vezes nós não estamos crendo o suficiente. Somos crentes. Confiamos somente a página 3. Confiamos, mas não confiamos tanto. Jesus disse aos discípulos, não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. E às vezes, por mais que estejamos caminhando com Cristo há muitos anos, por mais que conheçamos a palavra, nós às vezes não a conhecemos totalmente. Somos traídos pela nossa própria ignorância. Não conhecemos Deus o suficiente. Não cremos no Senhor o necessário. Erramos porque nós não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus. E este tipo de erro nos traz perturbação. O antídoto para um coração perturbado é crer em Deus. E às vezes nós ficamos perturbados porque não confiamos em Deus, nem no seu poder. Discordamos, às vezes, da palavra de Deus, nos confundimos, achamos que Ele se desconectou da gente. Toda a perturbação que sofremos é fruto de um desconhecimento de quem Deus é ou de um afastamento da sua presença. Quando acreditamos que Deus tem todo o poder e realmente está no controle de todas as coisas, nós descansamos, nós confiamos nele e temos a certeza de que tudo ficará bem. Mesmo que as coisas não terminem como desejamos, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus e a descansar nele. A fé em Deus é algo extremamente necessário para nos livrarmos da perturbação. A fé, conforme diz a Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé não é um voo cego, nem um pulo no escuro. A nossa fé é baseada na sólida constatação, na evidência clara de que Deus nos levará a um destino seguro, mesmo em meio às turbulências da vida. O Senhor nos levará a um destino seguro, mesmo quando o mar, meu irmão, minha irmã, se mostrar revolto, perigoso. O Senhor promete estar ao seu lado e desembarcará com você do outro lado do rio. Por isso, descanse no Senhor. Aprenda a confiar em Deus e saber que Ele está no controle. A fé cristã não é uma ilusão, nem uma negação da realidade da vida, que às vezes nos traz lutas, sofrimentos, problemas, perdas. E quem aqui não está enfrentando problemas hoje? Quem aqui hoje não tem preocupações? Talvez você está aqui hoje mais preocupado com o amanhã, com um exame que você tem que fazer, com uma dívida que você tem que pagar, com um problema no seu casamento e na sua família que você não vê uma solução imediata, com um afastamento gradativo do seu cônjuge, uma frieza na sua casa, um problema espiritual, um vazio existencial tremendo. São situações que nos afligem, irmãos. Mesmo sendo fiéis ao Senhor, mesmo sendo tementes a Deus, no mundo nós temos aflições. Então é engano achar que se você é um crente, você não vai ter problemas. No mundo teremos muitas dificuldades, mas temos que confiar no Senhor. Não podemos desistir da nossa fé, da nossa devoção. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que personagens, homens e mulheres como eu e você, que eram fiéis ao Senhor, tementes a Deus, passaram por lutas, olha, muito piores do que as nossas. Quando eu e você pensamos em um personagem da Bíblia que teve muitas razões para ficar perturbado, nós vamos nos lembrar no Antigo Testamento de um nome. Pensa numa pessoa do Antigo Testamento que era o exemplo de uma vida perturbada, de uma pessoa com problemas, que experimentou perdas. Talvez você esteja pensando em alguns nomes, mas eu creio que você vai lembrar de Jó. Jó, que perdeu de uma vez só quase tudo. Perdeu os bens, ele era um homem muito rico. Perdeu a saúde. Perdeu os filhos. Já parou para pensar você perder todos os filhos de uma vez só? Só não perdeu a mulher, que naquele momento era uma mulher também perturbada, que ficava ali pressionando Jó, pressionando, abandona o seu Deus e morra. Mas eu compreendo a perturbação da mulher de Jó. É uma mulher que às vezes é muito incompreendida, criticada pela forma como ela se dirigiu ao seu marido, mas eu entendo. Aquela mulher também sofreu, também estava perturbada por ver o seu marido em sofrimento. Por isso eu não posso julgar, e nem você, quando eu vejo, por exemplo, alguém perturbado, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando. Quem sou eu para julgar alguém que está confuso, vivendo uma vida difícil, está reclamando de tudo e de todos? Eu tenho que mostrar ajuda, eu tenho que apontar o caminho, eu tenho que orar por essa pessoa. Mas Jó perdeu quase tudo, como disse, os bens, a saúde, os filhos, mas não perdeu a fé em Deus. Ele foi humilhado de todas as formas e maneiras, e a perturbação de Jó foi tão grande que ele chegou a delirar. Ele teve perturbações mentais, ele ficou quase louco, confuso, abalado. Se você ler a Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 3, em um momento de desespero, um excesso de angústia, ele chegou a amaldiçoar o dia do próprio nascimento. Jó desejou morrer, Jó teve ideação suicida. Olha o que ele disse, está na Bíblia, tá, gente? Jó capítulo 3, a partir do versículo 11, eu vou ler para você, não se assuste. Jó disse assim, no auge do seu sofrimento, da sua angústia e perturbação: por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, ele desejou estar morto. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Não tenho paz, versículo 26, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Uau! Você se identifica com esse tipo de lamento? Em algum momento da sua vida você já disse o que Jó disse? Quando você lê, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias, você vai se encontrar ali. Quando eu leio alguns salmos, eu me encontro ali também. Porque eu, às vezes, meus irmãos, também como você, não encontro mais razão de viver. Tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas questões não resolvidas, tantos problemas. Nós somos humanos. Eu estou aqui diante de vocês confessando as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas. Tem dia que eu também não quero sair da cama. Tem dias que eu também não tenho forças para orar, como você também não deve ter. Tem dias que só pela misericórdia de Deus eu acordo e faço a minha devocional, estudo para pregar aqui para vocês. Só pela misericórdia do Senhor. Eu tenho que ter muita convicção do meu chamado, senão eu desisto. Porque as lutas são muito grandes. Todos nós enfrentamos lutas diárias. Mas nós vencemos todas essas dificuldades confiando no Senhor. Depositando a nossa fé nele, a nossa crença nele. E essa mesma alma perturbada, esse mesmo homem em crise profunda depois, encontrou o equilíbrio, porque a luta passa. A luta passa. A luta vem e vai. Esse homem, Jó, capaz de dizer o que disse, depois ele encontrou o equilíbrio, o descanso e as respostas que tanto procurava em Deus. E um suspiro de esperança, mesmo ainda diante do caos, porque as coisas para Jó não foram resolvidas rapidamente. Aliás, o livro de Jó é um livro lindo para você ler, para aprender como lidar com o sofrimento. Lá no capítulo 19, Jó disse assim, no clarão de sanidade espiritual: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Que homem de fé! E depois que o meu corpo estiver destruído pela carne, ou melhor, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó estava tendo a certeza da sua salvação, da vida eterna. A certeza de estar com o Senhor. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. E como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o coração de estar na presença do Senhor. Olha, estar na presença de Deus definitivamente. Eu não quero agora estar não, viu? Eu quero viver muito, mesmo em meio às dificuldades que a vida às vezes me impõe. Eu já disse aqui para vocês e repito que eu quero ver os meus netos. Só que eu estou preocupado que a minha filha já está falando em se casar. Meu filho também já deve estar pensando em se casar. Falei: Deus, tudo bem, eu quero ver os meus netos crescendo. Agora eu estou esticando a minha oração. Eu quero ver os meus netos crescendo, os meus netos namorando, os meus netos casando. E quem sabe, Senhor, eu quero ver os meus bisnetos. Eu estou ampliando a minha oração, porque viver faz bem, gente. Viver é bom. É bom viver. É legal você perceber a sua geração sendo construída. É legal você ter essa expectativa do futuro. Mas, sem dúvida, é muito melhor ter a expectativa da vida eterna. Estar com o Senhor face a face. E Jó conseguiu ver Deus no sofrimento quando exclamou lá no final do livro, no capítulo 42: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó viu Deus no sofrimento. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e na cinza. Ele se arrependeu do seu pecado, das falas grosseiras, absurdas, da insanidade. E antes de morrer, os olhos de Jó viram toda a recompensa do Senhor. E diz lá no capítulo 42, versículo 12, que o Senhor abençoou o final de vida, da vida de Jó, mais do que o seu início. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos um outro personagem que também muito sofreu. Perseguições, açoites, tragédias sobre tragédias, perseguições demais. Paulo, o apóstolo, ele ficava perturbado constantemente. A notícia dos crentes também sendo perseguidos e mortos. Paulo sofria pelo evangelho, por pregar a palavra, por ensinar, por liderar. E eu fico imaginando as noites de Paulo. Quantas preocupações, quanto medo, quanta angústia. Nas prisões, ele escrevendo cartas de encorajamento, a mente dele fervilhava de preocupação. Escrevendo e encorajando seu filho na fé, Timóteo, Paulo disse o seguinte: por essa causa, ou seja, pela causa do evangelho, eu também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nós precisamos confiar mais no Senhor. O salmista, no Salmo 42, faz uma pergunta à sua própria alma: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada? põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e meu Deus. A primeira resposta contra a perturbação é crer no Senhor, é confiar nas suas promessas, é saber o que ele vai fazer, e o plano dele sempre é perfeito. A dúvida, meu irmão, acredite em Deus. Na preocupação, acredite em Deus. Na perturbação, acredite em Deus. Confie no Senhor, não abandone a sua fé. Acredite no que Ele é capaz de fazer. Pare de se perturbar demasiadamente. Pare de se preocupar. Pare de se afligir. Creia em Deus. A fé está ligada a uma realidade eterna no céu. Mas há uma segunda resposta à nossa perturbação que Jesus nos ensina. Em primeiro lugar, nós precisamos confiar no Senhor, acreditar nele, crer no Senhor, para não ficarmos perturbados. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que há um lugar preparado para nós. Não se perturbe, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, vou preparar-lhes lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Outro motivo que Jesus nos dá para não nos perturbarmos é que ele já preparou um lugar para cada um de nós. O amor de Deus por nós é tão grande, tão imensurável, que ele enviou Jesus, seu filho, para nos salvar e nos levar para junto dele. Estaremos, meus irmãos, dentro em breve, onde Jesus está. E o lugar onde Jesus está é o lar celestial, é o céu. O céu é uma realidade, não é uma utopia, não é uma fantasia. O céu existe, o céu é real. É o lugar mais glorioso do que qualquer outro que podemos imaginar. A casa do Pai, como é chamado o céu por Jesus, já está preparada para todo aquele que crê nele e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho muito interessante, já disse isso aqui uma vez numa outra mensagem, que Jesus usou essa expressão, casa do Pai, seguindo um costume oriental naquela época, porque quando um filho crescia e conhecia uma moça, eles ficavam noivos com a permissão dos pais, e naquela época o noivado era muito mais do que uma simples promessa, já era um compromisso sério de casamento que deveria ser mantido. O casal só não morava junto ainda. Mas quando o noivado acontecia, o casamento já estava praticamente com a data marcada. E o filho, então, se ocupava em construir um quarto junto à casa do seu pai, para que no futuro, depois do casamento, ele e sua esposa pudessem morar. Mas eles só poderiam morar juntos depois da consumação do casamento. Então era de praxe o filho fazer um puxadinho, construir um cômodo colado à casa do pai. Quando o pai atestasse que o quarto já estava pronto e o quarto deveria ser feito pelo filho, o filho poderia finalmente se casar. Só então, depois do quarto pronto ou da extensão da casa pronta, o filho poderia se casar e levar a noiva para o quarto, o aposento especial que o noivo havia preparado. Dessa forma, a casa ficava cada vez maior à medida que a família ia crescendo, que os filhos iam se casando. Daí, ao usar a expressão casa de meu pai, ele estava dizendo o seguinte para os seus discípulos e para cada um de nós: eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu pai. Portanto, a casa do pai de Jesus é nossa casa também. Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele já foi na frente para preparar a casa para a gente, casa do Pai, e lá será o nosso lar eterno, e um casamento haverá. Interessante que Efésios capítulo 5, de 22 a 33, o apóstolo Paulo compara o casamento de um homem com uma mulher com o casamento de Cristo com a igreja. E lá no livro do Apocalipse, nessa visão do futuro, um dia a noiva preparada estará se encontrando com o noivo. A igreja de Cristo, nesse casamento apocalíptico, apoteótico, esse casamento que um dia vai acontecer, onde nós, como igreja, estaremos juntos para sempre com o Senhor na eternidade, e lá no céu haverá sim a consumação da nossa salvação, enquanto igreja, nos casarmos definitivamente com o Senhor. E a boa notícia é que este dia já está chegando. No céu, casa do nosso Pai, não seremos meros convidados, seremos residentes permanentes. Desfrutaremos para sempre da presença de Jesus. E foi por isso que Jesus confortou os seus discípulos, dizendo: eu já estou indo na frente preparar um lugar para vocês, para que dentro em breve eu volte e leve vocês para sempre ficar comigo. Lá no céu há muitos aposentos, muitas moradias. No céu há lugar para todos, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Pare e pense um pouco, meu irmão, minha irmã, no céu. Qual a ideia que você tem do céu? Se você se considera um filho de Deus, salvo, já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, acalme o seu coração. Não fique perturbado, porque o seu nome já está escrito no livro da glória. Sua cidadania é de lá, o seu pai está lá, a sua morada final é lá, a sua herança já está lá garantida. Aqueles seus entes queridos que partiram em Cristo também já estão lá, nesse Kairós de Deus. Lá encontraremos o Senhor face a face. O grande pregador evangelista Billy Graham disse o seguinte: a coisa mais emocionante sobre o céu é saber que Jesus Cristo está lá. Eu confesso, meus irmãos, que eu sinto saudade do céu. Pode parecer algo tão estranho, dito desta forma, como sentir saudade de um lugar que você nunca esteve. Mas é correto dizer que sentimos saudade do céu, porque a nossa essência já está lá. A vontade que temos é de estar um dia com o Senhor. Um dia o Senhor vai voltar e vai nos levar para a glória. 1 Coríntios 2:9 está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu é um lugar maravilhoso. É interessante o que algumas crianças pensam sobre o céu, a vida eterna e até sobre a morte. Conta-se uma história, parece que verídica, de uma classe de escola bíblica. Crianças de 8 e 9 anos foram convidadas a opinar sobre esses assuntos: vida eterna, céu, eternidade, morte. A professora fez toda uma introdução à aula, e uma menina virou para sua professora e disse: quando você morrer, eles vão enterrá-la na terra e a sua alma vai para o céu, mas seu corpo não pode ir para o céu, porque já está muito lotado lá em cima. Uma outra menina disse: só as pessoas boas vão para o céu, as outras vão para onde o sol esquenta o ano todo, como no Rio de Janeiro. O menino respondeu à professora: talvez eu vá morrer um dia, mas eu espero que eu não morra no dia do meu aniversário, porque não é divertido comemorar o seu aniversário se você já está morto. Uau! A última, de uma menina, ela disse assim à sua professora da escola bíblica: quando você morrer, não tem que fazer a lição de casa no céu, a menos que a sua professora esteja lá também. Estou dizendo isso para dizer o seguinte para você: não se preocupe com o que você vai fazer no céu. Não se preocupe com quem você vai encontrar lá. Lá nós ficaremos até surpreendidos. Preocupe-se em ir para o céu. Não se preocupe nem se perturbe por coisas que você não tem controle, por coisas que você não tem respostas. Nada do que possa acontecer conosco nesta vida pode se comparar com o que Jesus já preparou para cada um de nós na eternidade. Mas você não precisa ficar preocupado com o amanhã. Concentre-se no que Jesus tem preparado para você hoje. Não fique preocupado com o apocalipse. Viva o Evangelho. Guarde isso. Não fique preocupado com o apocalipse. Viva o Evangelho. Viva hoje, o aqui, o agora. Desfrute da melhor maneira possível do seu momento presente. Se é para perdoar alguém, perdoe. Se é para pedir perdão a alguém, peça. Se é para abraçar mais, abrace. Se não está beijando, beije. Se está ranzinza demais, tira essa carranca. Tem gente que põe uma carranca o tempo todo e não tira a carranca. Joga a carranca fora. Quebra a carranca. Vocês não sabem o que é carranca? Depois pergunte ao Dr. Google. fica com aquela cara de mau humor 24 horas por dia, sempre de bico, de cara fechada, reclamando de tudo. Ei, viva, mostre os dentes, sorria. A vida passa rápido demais, limitada demais, breve demais, incerta demais. Leve, leve a vida, leve. Cuide da sua saúde, vá ao médico. Vá ao urologista, homem. Vá ao urologista, eu faço check-up todo ano. Tem que fazer. Eu tenho casos na família, meu pai tem câncer de próstata, eu tenho que me cuidar todo ano. Meu pai está com Alzheimer, teve um AVC. E quando a gente se depara com um ente querido, no final da vida, a gente valoriza muito mais a nossa própria vida. Estou tocando falta do meu pai. Meu pai está sem andar. Eu tenho que aproveitar o máximo possível a vida dele, enquanto ele tem vida, enquanto ele tem consciência. Eu não sei se você tem parado para pensar em dar valor às pessoas que estão com você, do seu lado aí, sua família, seus amigos, seus irmãos em Cristo. Porque às vezes a gente não valoriza essas coisas tão importantes para a gente. E ficamos perturbados por causa disso. Jesus disse, não se perturbe, porque há um lugar preparado para nós na eternidade. Mas em terceiro e último lugar, para encerrar, para não ficarmos perturbados, é preciso entender que Jesus é tudo e tem tudo o que precisamos. Anote e guarde isso no seu coração para você não esquecer. Primeiramente, eu disse que nós precisamos confiar mais em Deus, acreditar nele, confiar no Senhor, crer em Deus, no que ele é capaz de fazer, saber que ele está no controle de todas as coisas. Precisamos saber que Jesus está preparando para nós um caminho, uma morada eterna, o céu é realidade, eu tenho certeza da minha salvação, um dia estarei com o Senhor, longe de toda dor, todo sofrimento. Mas eu também preciso saber aqui que Jesus é tudo, e tem tudo que eu preciso. Porque ele disse, não se perturbe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A terceira razão para não nos perturbarmos é que Jesus nos mostra quem ele é. E nos mostra também que ele é tudo que precisamos nesta vida. Ou seja, Jesus nos basta. Ele nos é suficiente. Ele disse, eu sou. Existem outros eu sou no Evangelho de João. Eu quero rapidamente passar para você entender quem de fato Jesus é para a gente, para cada um de nós. Há uma multidão faminta, no capítulo 6 ele declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Há um povo em busca de resposta, no capítulo 11, antes de curar um cego de nascença, ele afirmou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Falando aos discípulos sobre a relação pastor-ovelha, ele afirmou, eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No mesmo texto ele afirmou, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A Marta e Maria, depois de perder o irmão Lázaro, ele as consolou dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ensinando aos seus discípulos sobre a necessidade de permanecerem na fé, de permanecerem conectados nele, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Sem esquecer que a mulher samaritana, ele declarou ser a água da vida. Nós precisamos saber quem é Jesus, o que ele é para a gente, o que ele faz em nosso favor. Ele é tudo o que precisamos. Quem tem Jesus, quem tem tudo. E quem vai a ele encontra o caminho, a verdade, a vida, encontra o próprio Deus, porque ele é Deus. E cada afirmação ensina algo importante sobre a missão de Jesus. Ninguém poderia oferecer tantas coisas, ser tanta coisa a não ser Jesus. Quem é Jesus para você? Que tipo de relação você tem com ele? É apenas uma relação dominical? É apenas uma relação religiosa? Jesus já é o seu eu sou? Jesus não é, ele não é um caminho, mas o caminho, não é uma verdade, mas a verdade, ele não é uma vida, mas é a vida. E você precisa deixar a perturbação de lado, acreditar que Jesus é o caminho, único caminho, é a verdade, única verdade, e a única vida que você deve entregar a ele, a sua existência. Ele é o próprio Deus, e ele irá mostrar-lhe o caminho para o Pai, revelar-lhe toda a verdade e conduzi-lo à vida eterna. Jesus fará para você um caminho onde não há caminho. Ele mostrará a verdade em uma sociedade repleta de mentiras, fake news. Jesus lhe dará, aqui ainda neste mundo, vida eterna, vida plena e abundante. E você não precisa ficar perturbado, porque Jesus é o seu grande eu sou. Jesus é o caminho que você deve seguir. É a verdade que você deve crer. E a vida que você deve viver. Quero chamar já aqui Tiago, a banda. Vamos cantar um louvor nesta noite. Eu queria orar com você. Porque Jesus preparou para você uma morada eterna. Não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Só Jesus leva cada um de nós ao céu. E você precisa seguir por este caminho, crer e viver esta verdade. Os discípulos deixaram a perturbação de lado quando entenderam que o lugar deles estava garantido na eternidade. Quando eles entenderam que Jesus iria para um lugar seguindo o seu propósito, mas voltaria para levá-los definitivamente, como aconteceu. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto o nosso dia não chega, Jesus não nos deixa órfãos. Ele nos envia o seu Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que mesmo em meio às dificuldades da vida, às tribulações, angústias, às perturbações que às vezes a vida nos impõe, nós temos a certeza da vida eterna e somos consolados. Esta é a certeza que temos quando entregamos a nossa vida a Jesus, é que nós temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Meu querido, não se perturbe, crê em Deus. Não se perturbe, há um lugar preparado para você. Não se perturbe, Jesus é tudo e tem tudo o que você precisa. Eu queria orar com você nesta noite. Quem sabe você entrou aqui hoje com a sua alma aflita, perturbado por alguma razão, ansioso, inquieto. Sabe aquela coisa que a alma não fica sossegada, você não consegue dormir direito, preocupado com alguma questão. Eu quero convidar você a entregar tudo o que lhe perturba hoje, tudo o que lhe aflige, nos braços de Deus, numa atitude de fé, dizer: Senhor, eu entendi a palavra, e pela fé, eu quero depositar tudo aquilo que me incomoda, que tem tirado meu sono, que tem me inquietado e perturbado, nas tuas mãos. Vamos cantar um louvor que eu escolhi para cantar agora. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. E eu não sei o que você precisa hoje entregar nas mãos do Senhor. Qual é a sua perturbação? Qual é a sua angústia? Mas quero convidar você a tomar uma decisão de fé, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você, numa atitude de fé, depositar nos braços de Deus toda a sua inquietação, toda a sua perturbação. Enquanto cantamos, Tiago, Melina, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. É você e Deus. Vamos cantar.